Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital de Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, bem-vindos à segunda parte da entrevista com Catarina Mulder.
Olá, boa tarde. Tenho duas perguntas para não variar. Então, qual é a sua ópera preferida?
A minha ópera favorita. Eu gosto muito de uma ópera, que por acaso que é a Lady Macbeth Mzensk, que é do Shostakovich. Até fui aprender russo só para treinar o papel dessa ópera, é verdade. Melhor do que o Shakespeare, isso é impossível, porque o Shakespeare é impossível haver melhor do que ele. Chegou de facto a um nível da perfeição total. Se é que a perfeição existe.
Portanto, foi uma adaptação.
Porque as pessoas dizem, ah, eu não acredito na perfeição. Porque a perfeição é sempre imperfeita. Todas as coisas grandiosas têm um lado imperfeito. A perfeição é assustadora. E acho que as pessoas às vezes se focam demasiado na perfeição. Acho que uma pessoa consegue o melhor possível e está sempre a treinar para melhorar e para atingir o máximo que uma pessoa consegue atingir. Agora, se isso é a perfeição ou não...
Tem um objetivo a alcançar, não tem
claro,
nada, não é?
Claro, é de melhorar e de encontrar novos caminhos para ainda conseguir fazer coisas diferentes. Mas, de facto, melhor que o Shakespeare é complicado. E eu também adoro a Lady Macbeth, que o Verdi fez a partir do Shakespeare. Mas gosto muito dessa ópera. Adoro essa ópera. Por acaso, nunca a apresentei. Estava a ver se ia conseguir apresentar. Mas gosto muito. E também, agora no passado mês de outubro, fiz uma ópera. Não sei se é a minha, não é a minha favorita, mas também gostei muito de a fazer, que é a Vanessa, do Samuel Barber, que nós fizemos no São Luís, a estreia nacional, e também a música é linda de morrer, é muito linda. E claro, eu adoro a música do Mozart, adoro o Dom Giovanni, a Flauta Mágica, as Bodas de Figaro também são fantásticas, adoro do Puccini, claro, adoro a Tosca, a Madame Butterfly, também são óperas incríveis. São aqueles grandes clássicos, têm razão de ser para ser grandes clássicos, é que de facto são óperas fantásticas.
Gostava de escrever uma ópera e seria subordinada a que tema?
É assim, uma pessoa não pode escrever uma ópera só porque gostava.
Claro.
É um trabalho tão especializado, eu não me atreveria. Nem não é a minha missão. Não, porque para escrever-se uma ópera, para já tinha que ser uma compositora. E depois são anos. Agora, eu faço encomendas de óperas que eu quero. E, por exemplo, fiz uma encomenda de uma ópera a partir de um conto incrível do Jorge de Sena, que se chama O Físico Prodigioso, que é um conto extraordinário. E mal eu li esse conto, eu ouvi logo, tinha muitos elementos operáticos, o próprio conto em si. Tinha três damas com uma flauta mágica. O próprio Físico Prodigioso é uma história assim fantástica, com vampiros, também com uma coisa de lenda medieval. E todo esse lado da lenda medieval, este Físico Prodigioso, era um homem tão belo que o diabo tinha-se apaixonado por ele. E ele servia-se do diabo, que lhe deu uns poderes, tornou-se amante do diabo sem querer, coitado. Mas o diabo não o largava. E então dá-lhe poderes mágicos, dá-lhe um barrete em que ele, se quiser, torna-se invisível. É prático. Portanto, sempre que a vida está complicada, ele põe o barrete e desaparece. Ele também é um bocado um campino. Então, e ele tem um sangue mágico. O sangue dele faz curar as doenças. E então ele vai de cidade em cidade a fazer curas de sangue. Antigamente a medicina era muito básica. Então alguém estava doente, faziam logo uma sangria na pessoa. Ou banhavam a pessoa em sangue e mais uma data de mesinhas. Havia um lado de feitiçaria também na medicina. E com as sanguessugas, etc. Então ele ia de cidade em cidade, porque o seu sangue também fazia curar. Até que descobre a Dona Urraca e a vida já não será a mesma para os dois. Por acaso aconselho mesmo a ler, é um conto incrível. Mas essa ópera encomendei, ainda não a estreiei. Espero vir a estreá-la em 2027.
É um objetivo.
Pois, uma pessoa tem que andar a trabalhar para a frente.
Boa tarde, Catarina.
Boa tarde.
Tenho duas perguntas para lhe fazer.
Muito bem.
A primeira, acha que as figuras de topo do canto lírico são ou foram Caruso e Maria Callas? Quer comentar?
Há tantas vozes que nós nunca ouvimos, não é? Porque não havia gravações, sei lá, eu adorava ouvir a voz da Luísa Todi, que foi a nossa grande diva. Viveu no século XVIII, se não me engano, que eu, com datas baralho-me toda, mas ela cantou na corte imperatriz da Rússia, da Catarina da Rússia, e cantou por toda a Europa, nos grandes palcos de toda a Europa. Também houve outros cantores. O Caruso tinha uma voz muito bonita, não é? E eu... e era um cantor incrível, mas eu acho, mas também há outros tenores que também me comovem, por exemplo, o Pavarotti, eu adoro o timbre do Pavarotti.
E ele dizer Mário Lanza também consta.
Também eram esses tenores, tinham umas vozes incríveis. Agora, a Callas não era só uma voz incrível, era uma artista incrível, era uma atriz, era uma, eu acho. E ela conseguia pôr um tal pathos na voz que os outros não conseguiam. Por isso é que as pessoas ficam rendidas à voz dela. E as pessoas, ela já morreu há tanto tempo, pronto, não foi assim há tanto tempo. Mas nós apaixonamos-nos por uma voz que está numa gravação. E é incrível, ela de facto, uma pessoa ouve aquele timbre e aquilo entra-nos pela pele adentro. Eu acho que ela então é mesmo incrível. Porque há outras vozes mais grandiosas do que ela, e se calhar cantoras que fizeram coisas incríveis, mas ela tem uma capacidade de... A voz dela tem uma capacidade de emocionar o público que não, pronto, como nenhuma outra.
O que pensa do canto gregoriano?
Eu, a música dessa altura da Idade Média e do cancro... Ai meu Deus, já estou a dizer disparado. Do cancro gregoriano... Já estou para aqui a meter água. E assim, não diria isso. Não, é uma música fascinante e que está no início de muitas coisas e que também é um antepassado remoto da própria ópera, não é? Porque é um trabalho da voz e das vozes se intrusarem, e depois tem um lado ritualístico e um lado também de sagrado, e é fascinante, é muito bonito. Não é a minha praia, mas eu acho lindo.
Eu tenho uma questão para lhe fazer, que é assim, a senhora exerce sobre mim um certo fascínio, porque atrás de uma pessoa bonita tem uma voz e uma intuação e uma mímica que só comunicando aqui no estúdio da Rádio Aurora é que nós podemos sentir. E a questão que eu coloco é, se há paridade entre a ópera e Deus, vou dar assim uns paninhos de fundo, que é... Assim como, por exemplo, com Deus nós temos uma relação intimista, em que tudo é graça, tudo são bênçãos, dentro de um culto, de uma sessão de uma hora e meia, e nós fazemos gestos intimistas, e damos graças e recebemos bênçãos para uma única pessoa que não está a ver, que é Deus, pois. Ou que está a ver. Pronto. E eu pergunto, a minha questão é, se há alguma paridade entre a adoração a Deus e o papel da ópera.
E a ópera. É assim, eu, embora não sou praticante e também não sei se acredito em Deus, acredito de facto, mas depois utilizo conceitos, porque é impossível explicar um bocado certas coisas que, como a própria vida, como este planeta onde nós vivemos, as coisas incríveis da natureza, da criação, são inexplicáveis. E portanto até falo um bocado do milagre da vida, que são conceitos, o milagre é um conceito também católico, não é? E portanto uma pessoa acaba por ir buscar coisas ao catolicismo, e foram feitas coisas tão grandiosas em nome da fé e pela fé e para a fé. A ópera era considerada um bocado anti-fé, porque não, como nós éramos os desavergonhados, e a dada altura as mulheres foram proibidas na ópera, tanto eram homens que faziam de mulheres, também é maravilhoso, não é? Como é que é possível, não é? Mas pronto, e até se fazia uma coisa tremenda, que era castrar os miúdos para ficarem com voz de menina, para depois poderem fazer de mulheres. Portanto, o ser humano sempre foi maravilhoso a fazer coisas terríveis, não é? Coisas tremendas. Mas há um lado que uma pessoa pode ter uma luz. Eu acredito muito no amor, acredito na energia das coisas. Há energias, não sei se isso é Deus. Para já a nossa voz, a força emocional da nossa voz, ela liga-nos a um patamar extrasensorial que não é palpável, e que uma pessoa pode pensar que é Deus ou pode pensar que é outra coisa, mas esse lado de um patamar superior que nos ultrapassa, sem dúvida que está ligado à arte, está ligado a esta capacidade que nós seres humanos temos de construir mundos que não são reais e que no entanto são super poderosos.
Não quer dizer que ele vá responder em palavras.
Claro.
Mas...
Exato, depois eu acho que cada pessoa depois pode sentir o que é Deus, ou que é, ou seja o que for, cada divino. Pessoa depois pode, ou que é o divino, ou que é algo que nós não compreendemos e que é grandioso e que une tudo, porque de facto há coisas que nos ultrapassam e que são, têm uma energia que têm, e tudo o que nos acontece na vida, não é? Mas de facto as artes têm essa capacidade de nos ligar a coisas que nos ligam a um patamar superior, a extrasensível, de uma coisa que podemos também chamar fé, que podemos chamar um lado espiritual, é o Espírito Santo, espiritual, é um lado espiritual que nós todos
homem,
temos.
É o homem,
mesmo que não sejamos religiosos, nós temos um lado espiritual.
É o homem, Deus e o Espírito Santo. É uma tríade, pois, que existe.
O homem ser material e ser espiritual. Sim, nós temos esse
também,
lado.
Também.
Está em nós.
Olá de novo. eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é sobre, enfim, uma coisa assim mais pessoal da minha parte. A primeira vez que, enfim, não digo a primeira vez, das primeiras vezes que eu convivi, digamos assim, embora não fosse bem com o canto da ópera, foi quando eu vi os desenhos animados do Tintin, das aventuras do Tintin, que tem lá uma personagem que é a Bianca Castafiore, que é uma cantora de ópera que costuma cantar mal.
Exatamente, era a caricatura da diva. Eu uma vez fiz, é a caricatura da diva, é a diva pirosa, vaidosa, fútil, que também já não canta nada de especial, mas continua a achar que está maravilhosa, e ela também já tem uns anitos, e portanto acaba por ser uma figura caricata e divertida, e é um bocado assim que as pessoas também não gostam de ópera, para elas a ópera é um bocado tipo como a Bianca Castafiore, e eu acho imensa piada, e até uma vez fiz uma performance dedicada à Bianca Castafiore.
A outra pergunta que eu queria fazer era: a quando dos Jogos Olímpicos de Barcelona, Freddie Mercury e Montserrat Caballé imortalizaram a música com o mesmo nome? É uma, pronto, uma fusão da ópera com a música mais pop, digamos assim, mais, uhum. Até porque o Freddie Mercury também tinha uma voz muito rara no que toca, no que toca a alcançar, enfim, aqueles níveis, digamos, de tenor, e uma voz, uma riqueza vocal muito rara. Acha que foi um marco universal para a divulgação do canto lírico?
Sim, foi de facto um ponto em que o canto lírico chegou ao mundo inteiro, não é? E também, sei lá, o Pavarotti também conseguiu isso naqueles concertos dos três tenores. Lá está, não foi ópera, porque a ópera não se pode fazer para milhares e milhares de pessoas num como é que se diz, num pavilhão desportivo ou numa meu arena, não funciona. A ópera para mais do que 3 mil pessoas não funciona, porque é um espetáculo, é teatro e tem personagens que estão em palco. Agora, os concertos funcionam e podem chegar a muitas pessoas.
Uhum. Muito obrigado. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. Já agora, peço desculpa, eu lembrei-me agora, não é, tendo em conta a lembrança que eu tinha da Bianca Castafiore, por acaso conheço o trabalho de uma espécie de uma socialite do século XX que pensava ser muito boa a cantar ópera, chamada Florence Jenkins.
Sim, sim, é uma caricatura, é um bocadinho penoso, eu não acho grande piada a essas coisas,
pois.
Porque uma pessoa durante um minuto ainda se ri, depois só dá vontade de chorar.
É.
Não sei,
pois
e também
aquela...
faz confusão, porque às vezes o mundo e a sociedade dá mais atenção a certas aberrações do que se fosse uma boa cantora. ninguém falaria dela. Ou se fosse uma situação mais interessante, ou até de uma ópera muito linda, ninguém falaria dela. No entanto, para falar de uma parvalhona qualquer que falhava as notas todas da Rainha da Noite, que não interessava para nada, não sei, essas coisas. Mas pronto, são fenómenos que acontecem. Ou, por exemplo, são capazes de estar a falar da Natália de Andrade, também era uma mulher que tinha algum dinheiro e que a cantar era horrorosa, aquilo até metia medo.
Mesmo,
mas se ela fosse ninguém falaria dela.
Pois é, verdade. É verdade. Ela também tinha imenso dinheiro para gastar. Sim.
E para algumas pessoas fazerem pouco dela, dela a cantar mal. Eu não
pois é, que ela convencia-se.
Então, se for fazer pouco, vão para o palco fazer pouco.
E por acaso, o que é extraordinário nessa senhora é que ela convencia-se sempre que era muito boa a cantar. Ela não desistia mesmo perante o riso do público. Ela humilhava-se todos os dias, mas ela não sentia aquilo como uma humilhação. Mesmo as pessoas mais próximas que lhe diziam que não sabia cantar, ela continuava. Até existe um filme sobre ela com a Meryl Streep no papel principal.
Uhum. Pois, mas às vezes a pessoa também, há pintores que são péssimos pintores e continuam a pintar. E porquê que eles não hão de pintar? Se lhes apetece pintar agora, daí a ver... E também no seu tempo há sempre artistas que não são assim tão bons e que estão na moda. Há de tudo, como eu costumo dizer, há mercado para tudo. Para os maus, para os bons, para os mais ou menos, para os geniais, às vezes há menos mercado para os geniais, porque o mundo não percebe que eles são geniais e só muitas vezes, às vezes já quando eles morreram é que se percebeu, o tempo é que faz o seu trabalho e enquanto uma pessoa está viva o tempo ainda não está a fazer o seu trabalho. Está a decorrer normalmente, portanto está tudo misturado. Pronto, mas é assim, há fenómenos de horror, fenómenos de desgraça que as pessoas adoram, pronto, e que o público compra mais facilmente do que se fosse uma ópera interessante. Se calhar então, não teria havido o filme sobre ele, sobre esse cantor.
Eu queria fazer a seguinte pergunta. Há três aspectos do sobrenatural, que é o mágico, o milagroso e o maravilhoso.
Tu demos, posso, tu demos.
Posso falar, por exemplo, eu posso estar a falar num aspecto arquitetónico e depois passar à música. A Ilha da Páscoa tem uma estátua gigante, com os olhos expressivos e um nariz expressivo, e parece que estão a contemplar o mar. E a primeira viagem que fizeram à Ilha da Páscoa foi uma tripulação holandesa, que lá descobriu três tipos de humanos. Brancos com cabelo ruivo, morenos e brancos com cabelo ruivo, morenos e vermelhos. Portanto, o que é que se percebe, disto tudo? Qual é a ilação que se tira? É que a realidade, por vezes, é mais invulgar que a ficção.
Sim, eu costumo dizer sempre que a realidade ultrapassa sempre a ficção.
A ficção. Eu queria falar no Messias do Wendel.
Uhum.
É uma obra maravilhosa. E a senhora considera o Messias do Wendel como ópera pura?
Não é ópera, é música sacra.
Música sacra.
E eu não sou mulher da música sacra. Eu gosto é do palco e das personagens. Eu costumo dizer que querem cantores para fazer música sacra, não é a minha praia. Gosto é do personagem, eu gosto de entrar em personagem.
Então não aprecia a música sacra ou aprecia?
É assim, há coisas que são muito lindas e claro que sim, que se eu ouvir fico toda contente, mas não é a minha... Eu gosto do lado teatral, eu gosto do espetáculo, não é do espetáculo de ser espetacular, eu gosto dos personagens, eu gosto das histórias. Eu gosto da vida que é recriada em música. E a música sacra, geralmente os cantores estão quietos, a orquestra toca, eles cantam e pronto. É lindo. Mas a mim, na história não chega a mim, eu gosto das histórias vibrantes. Mas respeito imenso que gostem, e os gostos já é gostos para... É importante, claro, e também há música muito linda, sacra, claro. Gosto muito, por exemplo, do Requiem de Verdi, adoro, porque já parece ópera também.
Mas olha, minha senhora...
Mas também gosto do Sabbath Mater do Pergolesi,
mas
que é lindo.
Mas olha, minha senhora, não é grande apreciador de música sacra, mas o que é que diz, por exemplo, não foi o Beethoven que escreveu o Fidelio?
Foi o Beethoven, sim, o Beethoven, sim, o Fidelio é uma ópera.
Uma ópera. E gosta do Fidelio?
Gosto, tem momentos incríveis. Não é a minha ópera favorita, mas sim, é uma grande ópera. E é a única ópera dele.
Eu conheço bastante bem, só para concluir, eu conheço bastante bem o Messias do Wendel, que adoro, apesar de ser marxista, mas leninista, mas aprecio bastante o Wendel.
Uhum. Wendell é um compositor incrível.
É maravilhoso.
É, sim senhora.
Maravilhoso.
E também tem óperas muito lindas.
Ah, agora, eu falei no Fidelio do...
Tem muitas.
Do Beethoven,
uhum.
Mas nunca o ouvi, gostava de ouvir.
O Fidelio?
O Fidelio.
Eu tenho, por acaso, um Super Divo, houve um episódio que era ao Fidelio, acho que não está na RTP Play. Agora não sei onde é que pode ouvir.
A ser um gosto imenso para todo o grupo entrevistá-la. E eu tenho uma questão que é um bocado relacionada com o que falou antes, que é que existem histórias sociais, digamos, que são construídas em que a ópera dá a voz,
uhum.
Mas eu pergunto é qual é o papel do anonimato
na ópera?
Na ópera.
E tem imenso papel, é super importante. A ópera é confidente dos sofredores, dos desgraçados, daqueles que perderam tudo e que não têm voz. A ópera dá-lhes voz. E é principalmente, também há personagens, mas é principalmente no coro. O coro é a humanidade. E nas óperas o coro tem esse lado todo. São as massas que sofrem, que constroem, que são destruídas, que são exploradas, que lutam, que podem também matar, por exemplo, no... nesta ópera que eu gosto muito, a Lady Macbeth Mezensk, o povo também é cruel, é mau, é violador, destrói, também tem esse lado de julga, castiga, mas de facto as mulheres são os grandes poços de sofrimento, são sempre na ópera as sacrificadas, tal como na vida real, portanto há sempre um sacrifício feminino, geralmente as mulheres morrem, ou morrem para proteger o homem, ou para sacrificar, ou porque são elas que têm de morrer, pronto. Mas de facto os compositores ao longo da história da música dedicaram-lhes os papéis mais extraordinários e como as sofredoras e as que geram vida e que também muitas vezes estão na sombra do homem, mas pronto, como as óperas acabam por falar dos amores humanos, está lá sempre dos amores e desamores e poder e despoderes, essas coisas todas. É a natureza e a forma como as pessoas se amam, se testam, se matam, se atraiçoam. Claro, então, como eu costumo dizer, eu digo, bem-vindos ao mundo trágico da ópera, e na ópera, quanto pior, melhor.
Gostaria de me fazer uma pergunta, que é, hoje em dia é difícil ser cantor lírico em Portugal?
Eu acho que sempre foi muito difícil ser cantor lírico em Portugal, porque Portugal, a ópera chegou a Portugal no século XVIII, a ópera nasceu no século XVII em Itália, mas só chegou muito mais tarde. E nós podemos dizer que uma das primeiras óperas portuguesas foi As Guerras da Alquirima Gerona, As Variedades de Proteu, do António José da Silva, a partir dos textos do Francisco Teixeira, a partir dos textos do Judeu, do António José da Silva. E depois, com a Inquisição, desapareceu tudo, porque os artistas foram mortos, ou foram perseguidos, ou fugiram. E, portanto, depois foi a trazer artistas de fora, de Itália, e nunca mais fez ópera em português. Havia um complexo enorme, um complexo de inferioridade, e havia muita crítica também ao São Carlos, porque o São Carlos era um teatro italiano, até fazia as óperas do Wagner, tudo em italiano. Por exemplo, até as óperas em portuguesas, como a Serrana, do Alfredo Keil, que foi o compositor que fez o nosso hino, ela estreou em italiano no São Carlos, não foi em português. Já viram o que é isto? É mesmo uma machadada que se dá na nossa própria língua e na nossa própria cultura. Por exemplo, eu tenho lutado muito para fazer ópera em português, tenho feito muitas encomendas da ópera em português, por exemplo, este programa de ficção é tudo com compositores portugueses e todos os episódios é tudo em português, precisamente para fugir desse estigma da falta de repertório que nós temos. E depois há pouco trabalho também cá, e depois há bastante precariedade. Por exemplo, eu tive que inventar o meu trabalho para poder viver aqui também. Criei o meu próprio festival, a minha própria produtora, mas pronto, eu também tenho um lado de produtora, eu também gosto de dirigir, gosto de todo o lado da organização, gosto de negociar, gosto de todo o lado também de gestão, também gosto. Também faço, sei lá, também gosto de comunicação, eu gosto um bocado de fazer tudo, a verdade é essa. Se só estivesse no palco eu ia sentir falta disso.
Catarina Molda, cante para nós.
Ai meu Deus,
já não. Só um bocadinho. Tentado. Para nós a gente não distingue bem. Está à vontade.
Na magia e qui tuttora via ti dico, o maledetta, una tue, né questa l'ora, tremi tu, non osi entrar.
Fantástico, fantástico. Sim, fantástico. Pode cantar em português?
Sim, posso. Vou fazer um bocadinho de uma... Como é que é? Uns nascem para morrer, outros para belo prazer, e outros para uma noite sem fim. Não é. Não, era, isto foi, era uma canção do último episódio que se chama Monstros, em que eu roubei isto um bocado de um livro da Agatha Christie que se chama Uma Noite Sem Fim, e tinha lá esta espécie de canção que ela cantava. Ela está a ser assassinada pelo marido, está a ser envenenada, mas é Uma Noite Sem Fim. É só um certezinho, o programa começa com isto.
A questão é, se pode rasgar a alvorada?
Pois aí já é o fim da noite, é verdade. Mas aqui é mais trágico, aqui é até porque aparece num livro policial. Portanto, ela canta isto, nós já sabemos, bem, vai acontecer qualquer desgraça, para ela estar a cantar isto não é normal. Este episódio é a partir de um conto da Ana Teresa Pereira, que eu não sei se vocês não conhecem, é espetacular, os contos dela são assim muito... Ana Teresa Pereira. E eu tirei 3 dos contos dela, do livro chamado Contos, eu adaptei em 3 episódios da minha série da Cortina Vermelha, e Os Monstros, que é um dos contos, começa com esta canção e depois é retomada a canção durante o episódio.
Very good.
Ora então, foi um imenso prazer receber a Catarina Molder hoje na Rádio Aurora para a nossa conversa e entrevista. Agradeço em nome da Rádio Aurora pela sua disponibilidade, pela sua abertura para responder às nossas questões, e esperamos tê-la cá mais vezes, se assim quiser. Muitíssimo obrigado.
Eu agradeço muito também, adorei.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora, Outra Voz. Até para a semana.